Boa noite a todos. Declaro, nos termos do regimento desta Casa de Lei, aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria, neste momento, que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendiam. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 5/11/2018. Aos 5 dias do mês de novembro do ano de 2018, às 17h42, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, o excelentíssimo senhor presidente, Edivan Jesus da Silva, declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Ato contínuo, solicitou a todos que ficassem em pé para fazer a oração do Pai Nosso. Em seguida, o senhor presidente, observando não haver expediente e tendo em vista não haver palavra livre, transferiu aos trabalhos para a ordem do dia, solicitando que fosse feita a leitura da chapa protocolada para concorrer à eleição de composição da mesa diretora para o biênio 2019-2020. Feita a leitura, constatou-se que apenas uma chapa foi escrita com denominação de chapa 1 e composta pelos seguintes membros: presidente Cleiton José Zanata, vice-presidente Raul Batistello, primeiro secretário Jorge da Cunha e segundo secretário Edivan Jesus da Silva. Ato contínuo, o senhor presidente colocou a eleição em votação, lembrando que o pleito ocorreria através de chamada nominal por ordem alfabética e que os vereadores teriam até 3 minutos para declarar seu voto, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno. Após a votação, o senhor presidente declarou eleita a chapa número 1, por 8 votos favoráveis emitidos pelos vereadores Cleiton José Zanata, Jorge da Cunha, João Batista Romão, Luiz Carlos Pelissari, José Maurício Carrara, Raul Bastelo, Valdir Braz de Moraes e Edivan Jesus da Silva. O vereador Roberto Rodrigues da Silva votou contra a chapa número 1. Continuando, o senhor presidente anunciou que, conforme resolução número 36/2018, a mesa diretora eleita assumirá os trabalhos dia 1 de janeiro de 2019 e convidou a todos que no dia 4 de fevereiro de 2019 para a sessão solene de posse. Seguindo o senhor presidente Edivan Jesus da Silva, observando não haver mais nada a se tratar, declarou em nome de Deus encerrada a sessão às 18h20, solicitando à senhora secretária que a lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão dessa Casa de Leis, sala das sessões, em 5 de novembro de 2018. Ata da sessão ordinária do dia 12/11/2018. Aos 12 dias do mês de novembro do ano de 2018, às 17h58, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, o excelentíssimo senhor presidente Edivan Jesus da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Ato contínuo, solicitou a todos os presentes que fizessem junto e em pé a oração do Pai Nosso. Em seguida, foi comunicado que não haveria leitura da ata anterior, pois a secretária legislativa foi realizar exames médicos e não conseguiu retornar a tempo. A ata será lida na próxima sessão. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passou para a palavra livre, onde cedeu a oportunidade ao vereador que desejasse fazer o uso da palavra em tribuna por ordem de chamada. Em seu discurso, o vereador Valdir Braz de Moraes comentou sobre a erosão do solo decorrente da grande quantidade de chuva, cobrou também a cobertura da creche, que precisa de uma calha urgente, assim como o muro, que precisa de reparos. Relatou que, ao comparecer ao posto de saúde, observou que havia mais pacientes do que profissionais para atendimento. Parabenizou a todos os profissionais da saúde pelo seu trabalho, mesmo sabendo que faltam alguns materiais. Falou sobre as licitações de compra que já foram homologadas e logo haverá remédio no posto de saúde. Convidou o secretário de saúde para que comparecesse nesta casa de leis e informar tudo o que foi realizado neste ano de 2018. Parabenizou o 7º Campeonato Internacional de Nova Santa Helena, Intermunicipal de Nova Santa Helena. Parabenizou também o professor Sebastião pelo seu ótimo trabalho e a prefeita pelo incentivo ao esporte. E finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador João Batista Romão contestou a fala do vereador Valdir, dizendo como se a saúde não tivesse problema nenhum. Em sua fala, o vereador Roberto Rodrigues da Silva comentou sobre a falta de limpeza nos órgãos públicos, citando como exemplo a horta, a pista de motocross e o parque de exposição, que estão sem manutenção, entre outros lugares. Criticou os órgãos que estão limpos, mas não funciona, tendo como exemplo a Prefeitura e a Secretaria de Saúde, que trabalha só meio período. Em seguida, solicitou que fosse marcado uma reunião com o secretário de saúde e finalizou com outros comentários. Em sua fala, o vereador Cleiton José Zanata agradeceu a todos os vereadores que votaram e confiaram nele para ser o próximo presidente desta Casa de Leis e que juntos vão enfrentar todas as dificuldades que o município vem enfrentando. Comentou se é necessário a união do Poder Executivo e Legislativo. Também enfatizou a grande importância da população em acompanhar todas as sessões, para que juntos possam trazer melhorias para este município. Na oportunidade, esclareceu que não foi ele o autor dos fogos de artifícios soltados nos dias 5 e 11 de 2018, data de sua eleição, e finalizou com outros comentários. A palavra ao vereador Jorge da Cunha iniciou parabenizando o vereador Cleito, novo presidente desta Casa de Leis, e que possa fazer um grande trabalho neste município. Comentou que todos os municípios da região passam por dificuldades, pois a arrecadação é pouca. Informou que recebeu bastante reclamação sobre a saúde. Concordou em convocar o secretário para que ele venha nesta Casa de Leis esclarecer e tirar dúvidas dos vereadores para poder explicar à população o que está acontecendo no município. Espera que a partir de 2019 esse novo governo tenha outros pensamentos, diferente do Pedro Taques, que arrebentou com o Estado e todos os outros municípios. Na oportunidade, parabenizou o secretário de Esporte pela promoção do campeonato intermunicipal e enfatizou que o bairro Bela Vista e o Vila Bela são os mais afetados com o período chuvoso e finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Raul Batistello comentou sobre a dificuldade do município. Afirmou que o governador Pedro Taques seria uma decepção para todos os municípios, sendo que ele era um cara que combatia a corrupção e agora está sendo julgado por tal ato. Se ele ouvisse todos os deputados estaduais, principalmente os companheiros dele, não teria acontecido o que aconteceu com Mato Grosso. Agora, com o novo governador, Mauro Mendes, afirma ter certeza que ele irá devolver aos municípios o tempo do FETAB, o repasse para se trabalhar melhor. Espero que o próximo presidente Bolsonaro faça um bom trabalho e ajude os estados e municípios. Concordou em convocar o secretário de saúde para prestar esclarecimentos. Falou sobre a dificuldade que o município está tendo com a grande quantidade de chuva. Disse que no início da administração, o Marquinhos deveria estar à frente da direção. A firma não tem nada contra o Nadai, mas talvez não estaria com dificuldades que o município está enfrentando. E finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Edivaldo Jesus da Silva comunicou que irá convidar o secretário para participar da próxima sessão desta Casa de Leis. Na oportunidade, agradeceu a todos os vereadores pelo trabalho que vem desempenhando, declarou que tanto na vida pessoal quanto na vida pública, em todos os sentidos, deve-se haver um equilíbrio para alcançar o sucesso. E quando as pessoas votam em um candidato, elas depositam sua confiança e criam uma expectativa de um mundo melhor. Mencionou que na eleição passada, votou com expectativa de melhoras e que iria sanar com a corrupção de nosso Estado, votando assim em Pedro Tax. Ele desenvolveu um projeto chamado Caravana da Transformação, mas hoje em rede nacional vemos que ele desviou quase 50 milhões só nesse projeto. Hoje sofremos com isso, porque o povo também votou em nós com a expectativa de melhorar e, por causa desse desvio, falta recurso para os municípios, mas ainda há esperança que esse cenário mude. A população reclama com toda razão, mas realmente não estamos passando por um momento muito fácil e acredito que dias melhores virão. E finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feita a leitura do projeto número 826/2018, aprovado por unanimidade, e do requerimento número 17/2018, aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a se tratar na ordem do dia, deu por encerrada a sessão, em nome de Deus, às 18h34, solicitando à senhora secretária que ela lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão dessa Casa de Leis. Sala das Sessões, em 12 de novembro de 2018.
Coloco a ata em discussão e votação. Não havendo nenhuma manifestação, estão aprovadas as atas. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer o uso da palavra, que assim o faça da tribuna por ordem de chamada. Vereador Cleito.
Sim, presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Quero agradecer a presença do Branco, dessa Casa de Lei. Branco, seja sempre bem-vindo. Sempre está aqui acompanhando o nosso trabalho. E quero falar um pouco, presidente, senhores vereadores, sobre aquele projeto Luz do Amanhã, que tive o orgulho e a satisfação de ir participar dele no final de semana em Feliz Natal, onde que teve os alunos de Sinop, Feliz Natal, Peixoto, Santa Helena, juntamente com os alunos de União do Norte. E eu vejo, senhor presidente, um projeto muito bom, projeto daquele, onde que está tirando muitas crianças da rua, do município que estão nesse projeto. A gente vê aquelas crianças aprendendo coisas diferentes, aprendendo como é que se trabalha, como é que se vive, como é que faz um esporte. E agradeço, presidente, à Câmara de ter ajudado os vereadores, de ter ajudado a compra do uniforme daquelas crianças. E hoje eu vejo assim que é importante muito grande. Quero parabenizar o núcleo da Polícia Militar de Nova Santa Helena, juntamente com o Coronel de Peixoto, e ver o trabalho que eles estão fazendo para os municípios, esses 4, 5 municípios, a gente vê a dificuldade deles, a dificuldade das pessoas que estão envolvidas. E a gente vê que nós, de Santa Helena, poderíamos sim estarmos ajudando também. E a gente está vendo que, infelizmente, Santa Helena, poucos empresários ajudando, poucas pessoas ajudando. Eu acho que talvez alguém está pensando que tem algum vínculo com a prefeitura. E o coronel explicando, não tem nenhum vínculo com a prefeitura. É um projeto sem vínculo. Então, assim, eu acho que nós temos que pensar um pouco, precisarmos ajudar esse projeto, para que é um projeto que tire essas pessoas, essas crianças, e sim, essas crianças têm um futuro melhor em casa, com suas famílias, e até mesmo na sociedade do nosso município. Queria também aqui falar um pouco, estava observando a fala de alguns vereadores, falando aqui do governador Pedro Taques. Eu me lembro quando, na época do Sival Barbosa, eu aqui nessa tribuna soltei o verbo, e naquela época eu apoiei Sival Barbosa, era do partido Sival Barbosa. E hoje, presidente, mais uma vez, mais uma vergonha de ter feito parte do PSDB juntamente com Pedro Taques. Governador esse que entrou, igual estava na sala dos vereadores, como o cara que ia mudar a corrupção da história do Mato Grosso. E o cara que tirou da saúde para benefício próprio. Aí eu pergunto, até quando que vai ter um político que ganha bem, ganha salário bem, a população paga os seus impostos para ter a dignidade, ter o respeito, ter uma saúde, ter uma educação, ter uma estrada, ter um asfalto, ter uma ponte, e até quando que não vai ter político que vai ter interesse próprio? É que nós vivemos já um passado de interesse próprio. Vamos viver o futuro, que o prefeito ganha bem, o vereador ganha bem, o governador ganha bem, o senador, o deputado estadual, o deputado federal, o presidente, todos ganham bem. E eu acho que se nós elegemos eles e eles elegemos nós, eu acho que é para nós fazer a coisa certa. Interesse próprio não existe. E não pode existir nenhum setor e nenhum executivo e nenhum legislativo. E eu tenho certeza que nos próximos anos agora, com esse presidente eleito, nós vamos sim mudar a história do país, a história do Estado, e ter fé e confiança em Deus, que o melhor está para acontecer para o nosso município de Nova Santa Helena. Desde já, presidente, meu muito obrigado.
Vereador Maurício?
Sim, presidente. Boa noite a todos. Em nome do presidente, cumprimento toda a bancada do vereador, cumprimento também o companheiro Segurança Branco. Que eu tenho que dizer para vocês, eu não estive aqui mais na próxima sessão aqui na tribuna. Agradecer também a vitória aí do presidente da Câmara para os próximos 2 anos, o vereador Cleiton Sarnato. E valeu, Cleiton. E vai ter muito o que fazer nesses 2 anos, junto com a Câmara. Porque, olha, a gente anda aí no município, tem muita coisa degradada, né? Nossa, para as estradas, a gente está pensando que olhando a gente anda, chovendo bastante, e essas máquinas nossas, meio ruim, tem máquina que só trabalha no primeiro e segundo, né? como disse o Claudinho. Então vai ter muito que olhar, porque não vai ter muito serviço nesses dois anos, nós vamos passar por lado. Quanto que a prefeita Marquinhos, eu acho que vai dar certo. Nós vamos ter um trabalho aí firme, justo, junto aí, que o pessoal cobra, porque esses anos, coitados dos anos estudante, que essas crianças que vêm de longe, e essa estrada ruim é problema, viu? A gente vê o sofrimento, né? Porque uns quebram muito, se dizer que o outro demorou para arrumar, depois que arrumou. Mas devagarzinho vamos dar um jeito, porque nós estamos atravessando essa situação, né? Para vir um novo governo. Também então, agradecer a presença da nova secretária ali, a Débora, né? Tudo bom, Débora, para você. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.
Vereador Roberto.
Obrigado, presidente.
Vereador Valdir.
Obrigado, né?
Vereador Luiz.
Obrigado, presidente.
Vereador João.
Gostaria de cumprimentar o presidente. Em teu nome, eu cumprimento os nobres vereadores. Cumprimentar meu amigo Branco. E hoje vou começar minha fala muito preocupado. Preocupado por quê? Preocupado com a situação que se encontra no nosso município. Nosso município esse, que no, de 15 de outubro para cá, estourou o orçamento do ano. Não sei o que aconteceu com a assessoria, hoje a prefeitura tem dinheiro em caixa e não tem meio legal para se gastar. Aí eu me pergunto aos nobres vereadores. O maquinário nosso hoje, nós temos uma pá carregadeira funcionando porque a federal aprendeu do IBAMA e mandou para Nova Santa Helena. Nós temos as máquinas, como o vereador Maurício citou aqui, uma trabalha em primeira e a outra em segunda. E nós temos um período chuvoso pela frente, onde caminhões e carreta vai escoar a safra do município no mês de janeiro. Se nós colocar esse maquinário para arrumar em dezembro, talvez em janeiro não vai passar tanto sufoco. Mas se nós deixar para mandar revisar todo o maquinário que nós temos para trabalhar em janeiro, o nosso município vai passar por grandes dificuldades. Isso no setor de obras. Se você analisar a frota de ônibus nossa hoje, se eu não me engano, o ônibus do Valdir, do motorista Valdir, é o único ônibus hoje que está, vamos colocar, 100% para trabalhar. O resto da frota está todo deteriorado. Questão da saúde. Esse povo de fora ganha essa licitação e eles entregam o remédio que eles querem. Aqueles que convêm, eles têm um lucro de 100% a 200%, 300% em cima. E a população está sofrendo. Sofrendo por quê? Vai culpar a prefeita? Vai culpar o secretário? Eu acho que não. O maior culpado é o sistema. Aonde que tem que fazer essa licitação e essas empresas covardes, corruptas, vêm em nosso município e fazem essa palhaçada. Eu estou enjoado de escutar a pessoa chegar no mim e falar, João, não tem esse remédio, não tem aquele, não tem nada. O que está acontecendo? Sei se é um fiscal nosso, faz alguma coisa. Muitas vezes eu falo, eu vou lá na tribuna falar mal, o que adianta, vai resolver? Não, a gente tem que ver se o secretário tem um meio legal para fazer essas compras com a empresa dele, de perto, de Sorriso, Alta Floresta, onde que pode estar cobrando pessoalmente, indo atrás. Porque se não fizer isso, não adianta ter dinheiro em caixa e a população passar o que está passando. Muitas vezes, o salário do vereador, não sei se acontece com todo mundo, mas acredito que sim. No mínimo 30, 25, 30% a gente tira por mês para ajudar as pessoas. Eu acho que o vereador que não faz isso aqui, acho que é pouco. E aí, muitas vezes, a gente ainda é taxado na rua, é cobrado, mas a gente tenta ajudar. Hoje eu vejo Essa administração passada tocou 16 anos sem essa UCFIP. Essa UCFIP, todo dia 10, tem que depositar R$110 mil. Eu acho que está na hora da Câmara rever essa situação dessa UCFIP e tentar eliminar um pouco dos gastos desse município. Investir mais no nosso povo. O salário nosso, vereador, eu acho que é um salário digno, porque eu vejo hoje o vereador que falar que o salário nosso é pouco, ele não tem consciência do que ele está falando. Salário pouco de um professor que aguenta os nossos filhos lá 4, 5 horas por dia. Salário pouco é desse funcionário da saúde, que muitas vezes é obrigado a trabalhar sem ter condições, escutando pessoas reclamando, mexendo com doente. Isso é pouco. Agora, o nosso salário não. O nosso salário é bom. Nós temos que prestar o melhor para o nosso município. Nós temos a obrigação de ajudar a prefeita a administrar esse município. Doem quem doer. Nós temos que estar revendo o contrato. Nós temos que ver o que é melhor para o município. Uma coisa, eu tenho fé em Deus. Pessoas que metem a mão não vai a lugar nenhum. Eu vejo esse monte de político grande aí, ó. Atrás das grades. O que adiantou roubar? Vamos fazer para a população. O nosso município é um município carente. Vamos ser dignos de, daqui um ano e meio, você ter a cabeça erguida de ir na casa de uma pessoa pedir um voto novamente. Hoje, dentro dessa casa de lei aqui, nós representa mais de 1.500 pessoas. Nós, vereador, temos um poder muito grande, vereador, que eu fui presidente dessa casa de lei. Vamos fazer de tudo, vamos ajudar a prefeita Tereza a fazer um bom trabalho. Hoje eu venho aqui agradecer o secretário, com dignidade, que é Pitucão. Pitucão está fazendo um trabalho aí sem condições, mas ele atende as pessoas sorrindo, ele fala a verdade, ó, se não tem combustível ele fala, se não tem pneu ele fala, ele é um secretário honesto, um cara desse, nós temos que valorizar. Eu, quando eu vim na tribuna gravar o secretário, é porque eu tenho consciência do que ele está fazendo. Sem maquinário, sem carro, mas ele está lutando, ele está fazendo. Não denegrindo as outras secretarias, todo mundo está fazendo, não é porque eu tenho cara de se respeitar hoje, presidente. Muito mais, muito obrigado.
Vereador Jorge.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus novamente poder estar aqui, cumprimentar o presidente, seu nome, todos os vereadores, cumprimentar meu amigo Branco. Muito obrigado pela presença, secretárias, funcionárias da Câmara. Quero aqui também iniciar minha palavra. Começando aqui, falando realmente do setor de obras, onde a gente está vendo a dificuldade que está passando os funcionários, secretários, porque são cobrados e não está tendo condições de atender. Então, a gente vê realmente alguns secretários aí se rebolando para poder dar conta do seu trabalho. Vejo também a saúde, onde, conversando com o secretário, ele me colocou que realmente está com dificuldade porque não está tendo dinheiro suficiente para tocar a saúde. E para piorar as coisas, o governo cortou do MPA mais de R$100 mil. Então veja como que está ficando a situação do nosso município, que não tem praticamente arrecadação, receita, está no que está, que nem já foi colocado várias vezes aqui, a questão do tudo subindo, petróleo, peças, e realmente está ficando difícil para tocar o município, não está fácil. Vejo A dificuldade que a prefeita está se encontrando, nosso vice-prefeito Marquinhos também, reclamando bastante, que não está tendo como tocar. E estão vendo as coisas pior e não sabe se realmente vai ficar melhor o ano que vem. É claro que a gente espera com esses novos comandantes, presidente, governador, novos deputados, que vem aí com nova mentalidade. Falando com o deputado Baiano Filho, ele me colocou sobre a posição do Pedro Taques, governador, que não quer pagar as emendas para poder cobrir o ramo que ele tem com o Estado. E não é só do Baiano, é de todos os deputados. Veja a dificuldade que fica os municípios, prefeitos, vereadores que também fizeram seus projetos, que colocaram na mão dos deputados, hoje não recebe essas emendas por causa desse governo que realmente está fazendo um péssimo trabalho. E vendo toda essa situação, vereadores, vejo que só tem meios através de alguns recursos, através de algum financiamento, para resolver o problema dos municípios. Hoje eu vejo Santa Helena e mais 3 municípios que foi contemplado com um projeto da Caixa Econômica de 5 milhões. Veja bem, de 141 municípios, apenas 14 municípios contemplados. Santa Helena, que nem já foi colocado aqui, a dificuldade que estão passando, não tem dinheiro, não temos maquinário, não temos ônibus, não temos nada. Como fazer? O gerente da Caixa teve na prefeitura, e naquele dia eu tive a felicidade de chegar lá e conversei muito com ele sobre esse projeto, e ele colocou que Santa Helena não deveria perder esse projeto. Vendo a necessidade também do setor industrial, onde está aquele povo colocado lá, hoje aquela área está interditada, não pode. Quem está lá também não pode ficar lá. Nós precisamos fazer alguma coisa. Isso parte da Câmara. Hoje eu queria pedir a todos os vereadores que analisasse com carinho esse projeto, para que nós possamos votar esse projeto para melhorar a nossa cidade. Eu tenho certeza que vai poder, em cima desse dinheiro, fatiar, não é gastar os 5 milhões que nem já foi falado aqui na outra reunião, mas pode gastar até os 5 milhões. Só tem um jeito, eu acho. Essa é a minha opinião. Seria nós analisar com carinho esse projeto. Se for preciso, convocar aqui o gerente da Caixa Econômica para que possa dar uma explanada para a gente fazer a votação desse projeto para atender o povo do Novo Santa Helena. Se não, até o setor industrial, você pode ficar ciente disso. Também vai ter que parar tudo que está lá. E nós precisamos urgentemente fazer alguma coisa para que aquilo lá continue tocando, para que as outras empresas possam entrar lá. Tem gente a fim de gastar, de investir naquele setor, mas como que investe lá se está interditada a área? Precisamos fazer alguma coisa. Obrigado, presidente.
Vereador Raul?
Sim, presidente. Boa noite a todos, cumprimento o companheiro Branco, que está aqui presente, obrigado pela presença, agradeço a Deus por mais um dia, cumprimento o presidente, do qual todos os vereadores, secretária, e sendo a fala, a gente vai revendo as situações, que o vereador João também, Jorge também do governador, do táxi, é muito complexo. Deveria ser assim, com um desembargador, um juiz, às vezes vai no embalo, as pessoas vão em empolgação, né? Que vai ser governador, desembargador, juiz, para meter a caneta é fácil, mas administrar um estado totalmente diferente. O cara não sabe dialogar com as pessoas, meter a caneta é fácil, não quer nem saber das coisas. E ser um governador, ele tem que ser franco, aberto, coisa fértil, para poder contato assim de perto com os deputados, vendo as dificuldades, com certeza não estaria ali. Olha essas emendas dos parlamentares, não vai pagar emendas porque senão não consegue fechar as contas, quer dizer, mas isso é porque o cara não tem um pingo de administração. Essa é a grande verdade. E nosso estado é um estado rico, nosso Brasil também, e assim por diante as coisas. Então, eu vejo assim, quanto ao nosso município também, nós temos que entrar esses dias, nós conversando também, sentar e rever a situação. Quando está a situação difícil, eu vejo, vereador Jorge, nós temos que sentar nós, vereadores, com a prefeita, vice-prefeito, e ver o que tem que fazer para que as coisas comecem a melhorar. Porque nós é a mesma coisa de uma casa. Se a gente está com dificuldade na casa, a gente está gastando mais do que arrecada dentro de uma casa, com certeza as coisas começam a desandar. Então, às vezes tem que rever contratos, rever todas as coisas. Mas eu me coloco como companheiro para ajudar, mas nós temos que rever essas situações. Se der contratos altos, que der coisa que nós puder, temos que fazer, porque diminuir as despesas para que possamos realmente chegar num termo para dizer assim, nós vereadores não estamos ajudando. Então, eu não quero ser essa pessoa dizer assim, não sou companheiro, mas temos, acho que, chegar nesse termo, todo mundo junto, e rever a situação e ajudar. Mas também que nós queremos também ser ouvidos, acho que isso é importante. Senão a gente só falar, e as coisas não acontecem, deixando, e as coisas vão água abaixo, aí não tem mais jeito, e nós vamos pagar caro, todos nós, vereadores, por isso, com certeza, no final do nosso mandato. E a administração também. Então eu vejo também, então, nós, isso, acho que é um momento que nós temos que ter essa conexão, tem que ser sentar, quando eu vejo todo mundo está com o gás, todo mundo está querendo ajudar, e revendo os problemas e com vontade. Vendo também aquele projeto do Valdebron, dessa empresa também, já do Jorge pediu vista, e ele me cobrou, tem até final do mês agora para que esse projeto seja votado aqui, que nós possamos fazer. Senão nós vamos perder. Isso aí quer dizer, já foi, nós aqui nós mandamos até a equipe jurídica, né, da prefeitura, que analisasse isso aí, que depois passasse um parecer para nós. Eles olharam, quer dizer, não compromete nada a prefeitura, então não vejo por que nós não votarmos isso aí. Quanto que as pessoas, essas empresas, vai investir no município, o que vai investir, com certeza, vai também trazer retorno, imposto, trazer essas coisas, IPTU, tudo que vai aumentar a arrecadação do município nessas partes. Então, eu vejo esse lado ali. Aí, quanto se da Caixa Econômica, tem que sentar todos os vereadores, sentar com a prefeita, sentar todos, e rever a situação. Mas aí, para fazer isso aí, tem que ser que todo mundo tenha um bom senso, senão não adianta vir aqui na Câmara, projeto novamente aqui, e levando assim, sem ter um diálogo mais profundo para que isso possa ser votado, que as coisas sejam concretas. Não vai votar, não vai votar. Vai votar, vai votar. Senão, não adianta mais aqui passando, porque aí um fica olhando para o outro e fica com dificuldade. As coisas têm que ser mais transparente, né? Transparente para nós ver. Agora, esse projeto do Valdebron, está tendo um prazo até o final do mês, não sei como é que vai fazer, sessão só o mês que vem, não sei, presidente, como a gente vai fazer, mas ele me cobrou, eu mostrei ali, me cobrando como é que estava o negócio da lei, se tinha votado, tinha alguma novidade, e está passando o prazo, esse projeto está aí parado, e não compromete o vereador Jorge e a prefeitura, nós vamos perder, acho, um troço que vai ser muito bom no município, para todo mundo, quem quiser investir, acho que quando não compromete a prefeitura, acho que não tem nada que temer, né? Então, não mais isso aí, eu agradeço a todos, boa noite.
Também quero deixar aqui meu boa noite a todos. E eu vejo que, respeito a opinião de cada um, a ideia de cada pessoa, mas hoje à tarde, quando eu estava saindo de casa estava vindo para a sessão, era umas 3h40 mais ou menos, estava saindo da frente de casa, um companheiro chegou e estacionou com uma moto. E ali ficamos conversando. E é gostoso quando uma pessoa chega e reconhece o trabalho que você está fazendo perante a sociedade. Isso é muito bom. Isso que me dá força, isso que me anima a continuar na política e lutando pelos interesses da população da nossa cidade. Igual eu já falei muitas vezes, eu nasci aqui em Nova Santa Helena, me criei aqui e não tenho um pingo de vontade de ir embora desta cidade. Não tenho. Eu vejo que cada um tem uma visão, cada um tem um pensamento e cada um puxa para o lado da sua verdade, o lado que acha que é o correto. Toda vida vai existir isso. Só que nós estamos numa época de resiliência. Isso é uma palavra que está na moda agora, né? Resiliência. Momento de grandes dificuldades, onde temos que aprender a lidar com as situações difíceis e ter um jogo de cintura para contorná-las. Sabemos que nada e nunca foi fácil. Nada é fácil e nunca foi fácil. Mas eu tenho certeza que essa tempestade, essa maré irá passar e teremos um futuro melhor para a nossa cidade. Passo nesse momento para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 824 de 2018.
Projeto de lei número 824/2018. Súmula. Estima receita e fixa a despesa do município de Nova Santa Helena, estado de Mato Grosso, para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Cleito.
Favorável, presidente.
Vereador Maurício.
Favorável, presidente.
Vereador Roberto.
Sim, presidente.
Vereador Valdir.
Sim, presidente.
Vereador Luiz.
Sim, presidente.
Vereador João.
Favorável.
Vereador Jorge.
Sim, presidente.
Vereador Raul.
Favorável, presidente.
Projeto de lei número 824/2018, aprovado por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura da indicação número 14 de 2018.
Indicação número 14 de 2018. Senhor presidente, excelentíssimo vereador João Batista Romão, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Egrégia Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, após deliberação no soberano plenário, se envie ofício à senhora Terezinha Guedes Carrara, digníssima prefeita municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal providencie a aquisição de 2 filtros de água para o DAE, Departamento de Água de Nova Santa Helena, Mato Grosso, e da outras providências. Justificativa. Considerando a constante frequência em que a região urbana de Nova Santa Helena fica sem o fornecimento de água, sendo que o filtro de água que no momento está em uso pelo DAE não suporta a filtragem do volume de água necessário para o abastecimento da cidade, haja visto a necessidade de troca, não deixando de ressaltar a revolta dos munícipes onde alguns bairros ficam dias sem água potável, e tendo em vista que a água é indispensável para a sobrevivência, higiene, saúde, entre outros fatores, e sendo assegurado por lei na Constituição Federal. Solicita a compra de 2 filtros de água, sendo um para troca do que está em uso e um para reserva. Diante do que foi exposto, solicito a atenção dos nobres edis e providências urgentes do Poder Executivo.
Coloco a indicação em discussão e votação. ali a necessidade ali não é só, nem só esses filtros. Precisamos de um reservatório também, vereador. Tem que se investir ali no mínimo ali uns 300 mil reais urgente. Vereador João, seu voto.
Eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Por que que não se envia para a Câmara um pedido para se financiar a compra desses filtros, a compra de um caminhão de lixo? Eu tenho certeza, presidente, a Câmara vota unânime esse tipo de financiamento. Sou favorável, presidente.
Vereador Luiz.
Favorável.
Vereador Valdir.
Presidente, dá meu voto. É uma coisa que a gente já está com 19 anos, né? Essa estação onde eu trabalho lá, sei como é que está a situação lá hoje. E realmente está precisando mesmo desse filtro. Não só o filtro, igual o presidente já falou, mas uma estação completa, né? Com o próprio tempo, já está com 19 anos, então já chegou o seu limite máximo, né? Útil já. Mas hoje, esse investimento hoje é com 1 milhão de reais ali para ficar completa a estação hoje. Sou favorável.
Vereador Roberto.
Eu vou um pouquinho mais além do vereador João. Também eu sou de acordo. Em vez de ficar aí com esse orçamento, com esse empréstimo aí de 5 milhões, por que que não faz um orçamento para ver quanto que fica para fazer aquela caixa, para melhorar essa água nossa? Se ficar 1 milhão, 1 milhão e 200, faz isso, faz os orçamentos, faz tudo certinho, manda para a Câmara que nós temos certeza que nós vamos todos aprovar. Isso é o que precisa ser feito. Meu voto favorável.
Vereador Maurício.
Sim, presidente.
Vereador Cleito.
Eu queria fazer um comentário também, presidente. Eu me lembro que há 4 anos atrás, eu fui na promotoria fazer uma denúncia sobre essa água de Nova Santa Helena. Peguei 1 litro de água, de 2 litros de coca transparente, e levei lá para o promotor. Com menos de 12 horas, aquela água virou um lodo. Não tinha nem cabimento de lavar uma roupa branca. Aí, naquela época, teve resposta que teve emenda parlamentar de Bezerra, emendas parlamentares de deputados estaduais, no valor de 250 mil, outra emenda no valor de 280 mil. Aí agora, nesse mandato agora também, já saiu uma emenda de 250 mil do Valtemir, assim, que o povo fala, que está na rua, o que a gente escuta. Então, só nessas emendas de 6 anos que eu estou no mandato de vereador, já saiu mais de 600 mil de emenda parlamentar, que as pessoas que estão no poder, pessoas de confiança, estão exercendo poder no executivo, fala que vem essas emendas. Aí eu pergunto, em quem a gente confia? Em quem confiar? Aí agora tem aqui um filtro de 120 mil reais, mais ou menos, que a água é uma dificuldade muito grande dentro de Santa Helena há mais de 10 anos.
100 mil do reservatório.
Entendeu? Há mais de 10 anos que nós estamos passando dificuldade com essa água. Eu vou ser sincero, hoje o município de Santa Helena não tem condição de comprar um filtro desse, é uma vergonha. Por quê? Se estivesse já programando há 2 anos atrás, 24 meses de gestão, estivesse programando 5 mil real, 10 mil real, já tinha o dinheiro para comprar esse filtro. Não só essa administração atual de 24 meses, mas as outras também que se passou nesse município. Então eu acho assim, igual o vereador João falou, se fosse fazer um financiamento para arrumar essa água, tenho certeza que os 9 vereadores vão estar apoiando esse projeto de lei do Executivo. Mesma coisa o caminhão lixo e outras coisas que nós sabemos que precisamos do nosso município e infelizmente não está em pauta para ser feita. Então eu acho que assim, que a gente temos que sentar, conversar o ano que vem e tomar decisão muito bruta, porque é a saúde que está em jogo, porque a água, queira ou não queira, a água hoje 30, 40% é da saúde, faz parte da saúde, porque se você não tiver uma água de qualidade, você vai estar sempre doente, sempre procurando médico, sempre procurando hospital e dando gasto para o município na saúde. Então acho que a gente temos que ver assim, urgente, a partir do ano que vem, esse problema da água e ser resolvido. Não adianta ficar só pensando que a emenda parlamentar vai vir, que deputado tal vai trazer, deputado tal vai fazer essas emendas, que não vai não. Então cabe a nós estar junto com a prefeita, ajudar a administração para que nós possamos fazer um caixa e comprar isso aí pessoalmente ou fazer sim um financiamento para arrumar essa água de Santa Helena e esse filtro. E meu voto é favorável, presidente.
Vereador Jorge.
Presidente, também dar meu voto, queria dar uma espanadinha aqui, ouvindo aqui a colocação dos vereadores, onde o vereador Valdir falou de 1 milhão, o vereador João falou do projeto, o vereador Robertinho também falou de 1 milhão, para que a prefeita faça um projeto de 1 milhão e manda para a Câmara, que a Câmara aprova. O projeto está feito, é a mesma coisa, faz um empréstimo. O dinheiro está na mão. É que eu sempre falo, só depende de nós. Se partir da prefeitura não tem dinheiro para poder comprar esse filtro, e não tem 1 milhão, mesmo que faça esse projeto, não tem 1 milhão para gastar. Então, eu queria pedir aos novos vereadores, mais uma vez, que pensem nessa situação da água. Então, precisamos, isso é problema, não é só água, gente. Nós precisamos de ônibus, nós precisamos de maquinário, nós precisamos de muitas coisas. Dentro do projeto, essa questão dessa água, cabe esse dinheiro. Meu voto favorável, presidente.
Vereador Raul.
Também dá meu voto, presidente. Os vereadores comentando. E eu já falei com a prefeita esses dias, faz mais uns 2 meses, esse negócio da água ali em cima. Faz um decreto, um estado de, não de calamidade pública, estado de emergência. O município passa pela Câmara de Vereadores, vai para o governador sanciona, porque é um troço que todo mundo está vendo que está precisando, é calamidade, e que está precisando realmente, passa pela Câmara, aprova, manda para o governador, como foi conseguida essa água em Nova Santa Helena, aqui que nós conseguimos com o deputado Rogério Silva, foi nesses termos ali. E é um dinheiro que sai rápido. Sai rápido, é governo federal. Calamidade pública, eles atendem. Então é um negócio que não é emergência, é emergência. Então isso aí que não tem dúvida que fazer essas coisas ali, com certeza as coisas vai, é um dinheiro que vem e conseguiria fazer as coisas. E quanto à indicação, eu sou favorável também.
Indicação número 14.
Ouvindo as palavras do vereador, eu como trabalho lá em cima lá, eu estava analisando as conversas dos senhores. O Cleito comentou, né, Cleito, da nossa situação, se levou até para a promotoria. Acontece muitas vezes, acontece porque tem muito vazamento na rua. Como nós liga bom, ou talvez essa bomba estoura os canos na rua. E muitas vezes, quando vai arrumar esse mangueiro, a própria água suja, ela desce para o cano. Muitas vezes acontece, onde aconteceu, ou várias vezes já aconteceu e vai acontecer, você vai arrumar o mangueiro da rua e essa água suja, ela é engolida pelo cano, né? Vai e fica suja. E outra coisa, até o Raul comentou também aí, numa época bem atrás, uns quase 5 anos atrás, nós tínhamos uma emenda parlamentar, até a Dilma montou o projeto, foi feito, mas esse projeto só era só a cidade acima de 30 mil habitantes. Nós tínhamos até um recurso disponível para Santa Helena.
fez o projeto tudinho, mas não perdeu, porque é, a cidade é acima de 30 mil habitantes. E hoje também, igual o João comentou, o Fojoge comentou, é 120 mil reais no filtro. Hoje, o único setor que se paga hoje é o departamento de água, é o DAE. Nossa arrecadação hoje, creio, é de 27 a 30 mil reais por mês. Que nós ainda fazemos financiamento? O DAE não pode fazer financiamento, mas a prefeitura pode, eu acho que pode, pela prefeitura. O próprio DAE se paga.
Obrigado. Isso é verdade.
Presidente, pode fazer isso? É. Os novos vereadores têm consciência de 2 anos para cá, quantas ligações novas foi feita na cidade?
Bastante.
Mais de 250 ligações. Aí você põe 5 mil litros por família. Então o filtro não aguenta mais rodar. Falta água, não é culpa de ninguém. É culpa que a própria cidade desenvolveu.
Sim.
E aí que a gente tem que dar apoio para comprar isso aí, financiar.
Verdade.
Obrigado, presidente.
Pronto, secretária.
Indicação número 14 de 2018, aprovada por unanimidade.
Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito que a senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Uma ótima noite a todos. Corre.